Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Edcast. Aqui você vai aprender tudo sobre e-commerce, growth, ambiente do marketing focado em resultados. Esse aqui é um podcast com oferecimento da e-commerce Rocket, todos os nossos parceiros, inclusive Conta Simples, Tray, Mais de 5, são parceiros que estão com a gente há muito tempo e quem conhece já sabe que são ferramentas que a gente usa bastante. Não esqueçam de testar. Bom, a gente está aqui com a Bruna Sampaio, que é a nossa co-host, e irá conduzir comigo todas as perguntas. Boa tarde, Bru.
Boa tarde, Di. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos.
Boa. Novamente, a Bruna não revelou o convidado. Muito bem, hein, Bruna? Já é qual o número do...
só por isso.
Exato. Qual que é o episódio que já estamos que você não revela o convidado? Já é o 5º episódio...
Que eu não revelo.
Mas, sabe aquelas plaquinhas de obras, né? Assim, estamos trabalhando há 70 dias sem acidentes. Então estamos há 5 episódios sem a Bruna revelar o convidado antes da hora. O nosso esse bate-papo é hoje. Exatamente. O nosso bate-papo a gente vai falar sobre processos e como criar uma marca memorável aplicando branding. Olha só que interessante. Inclusive, hoje é dia 15/6, tá? E vai rolar um evento do Nova Era, que é um evento que talvez, quando você ouvir esse podcast, já tenha acontecido, mas você vai conseguir assistir esse evento indo lá no meu Instagram. Vai ter um link na bio que eu vou deixar pronto para vocês. Esse evento, a gente vai falar sobre a mudança do mercado, né? E por que que eu estou falando isso? Porque o tráfego já não é mais suficiente, o SEO já não é mais suficiente. Fazer só CRO e outras coisas já não é mais suficiente. A gente está entrando numa nova era, e essa era a gente chama de performance. A era que você tem que trabalhar todos os métodos possíveis para o teu negócio conseguir tracionar e crescer. E um desses pontos é o branding. É criar uma marca que faça sentido para as pessoas, que marque essas pessoas, né? Se eu falar, talvez, de um cartão de crédito roxo, vocês devem já ter imaginado uma marca aí na cabeça de vocês. Ou talvez de um refrigerante que tem uma embalagem vermelha. Certamente vocês acabaram de pensar numa outra marca. E é exatamente isso. Como é que você faz a sua empresa ser essa referência? Por isso que eu trouxe aqui meu parceiro Kelvin Almeida. Kelvin, muito obrigado por participar do nosso Edcast. Você é meu parceiro, amigo já de casa aqui, cara. Então é uma honra receber aqui. Você conta um pouquinho aí da sua história. Se apresenta para a galera do Edcast.
Fala, galera. Tudo bem? Bom, estou muito feliz. Obrigado pelo espaço aqui. E, na verdade... eu acho que a gente pode até mudar. Eu fiquei sabendo que no meio da galera da comunidade do Di Santana, meu nome estava rolando lá como Kelvino. Né? Tem uma parada acontecendo aí, que eu fui no Starbucks, escreveram meu nome errado no copo, e agora tá todo mundo me chamando de Kelvino. Eu tô realmente preocupado, cara.
Mas vamos aí, dizer vamos que o Starbucks criou uma marca para você de graça, então.
De graça, cara. E a galera engajou. Então, é isso. O branding rola aqui o tempo inteiro. Bom, estamos aqui hoje, né? A gente vai falar sobre um assunto muito importante e acho que até fazendo esse link com relação ao novo momento que a gente está vivendo, essa nova era, né? O que as empresas precisam para performar, né? Será que é só mais estratégias? O que será que está por trás, né? Quais são os assuntos relevantes que o empreendedor hoje ele precisa saber para fazer a marca dele acontecer nesse mercado que é extremamente populoso, né? Então, eu sou o Kelvin, sou especialista em branding, então estou aqui para poder compartilhar um pouco como que eu faço hoje nas minhas empresas, né, e também para os meus clientes, alguns passo a passo aqui, né, que vai ser muito útil para a galera que ouve a gente aqui seguir alguns conselhos, né? O que que eu preciso para construir uma marca memorável? Vamos nessa, o bate-papo vai ser bem legal.
Maravilha! Mas antes disso, tem uma coisa que é muito importante. A galera quer saber de onde você veio, o que você come, onde você mora. Então, conta pra galera...
onde, né, anda.
Onde anda e etc. Conta pra galera quem que é o Kelvin Almeida, como é que surgiu esse profissional e o que que a gente pode esperar desse conteúdo, se já deixou claro. Então fala um pouco de você e vamos pra porradaria de conteúdo.
Vamos nessa. Bom, eu sou o Kelvin, né? Moro em Bauru, por isso que o Diego veio morar aqui em Bauru, porque ele sabia que eu estava aqui, né? Bom, eu comecei empreendendo, cara. Comecei na faculdade, criei uma marca de óculos, nos meus 17, 18 anos de idade, assim, e eu lembro que, tipo, eu tava anestesiado com essa ideia. Eu falei, cara, vou fazer uma marca de óculos e vou vender e eu vou ficar milionário, né? E aí, então, eu comecei a minha jornada como empreendedor, e aí eu tomei um socão na cara quando eu fui levar esse produto para o mercado. E eu cheguei no mercado, né, oferecendo o meu produto para começar as primeiras vendas, só que eu percebi que o que eu tinha aprendido antes, que era tipo assim, ah, preciso ter um produto de muita qualidade para chegar no mercado e ter argumentos, né, eu percebi que o mercado, ele, cara, a qualidade, ela é o óbvio, né? E aí, quando eu cheguei, por exemplo, uma situação que aconteceu, que eu conto sempre, que foi o divisor de águas na minha vida, foi quando eu cheguei numa ótica, marquei uma reunião com a CEO lá da ótica, que tinha uma rede de 17 lojas. Cheguei e falei, olha, eu tenho esse produto aqui, que ele é totalmente diferenciado, ele tem a melhor lente, ele tem... Comecei a falar um monte de características, né? E ela falou assim, olha, eu achei muito legal a proposta, mas quando você tiver um pouco mais famoso, você volta. Que daí eu tenho certeza que as pessoas vão querer comprar o seu produto. Então, assim, foi um tapão, cara, que eu tomei. Porque o mercado, ele não precisa só de qualidade, ele precisa ter algo a mais. E o que significa isso? A marca, né? Eu não tinha o peso de marca, e as pessoas não compram óculos, elas compram marcas. Então, eu entendi o jogo, entendi o game. Então, Kelvin nasceu aí dessa primeira experiência, né? E até então, fiquei durante 5 anos nessa empresa, depois fiz a venda dela, a gente virou franquia. Foi uma doideira a minha vida nessa época, a gente cresceu pra caramba, com lojas em shoppings e etc. Então, assim, a minha vivência do mercado foi muito latente. E aí, depois, eu decidi me posicionar, porque muitos empresários e amigos e a galera mesmo queria saber todos esses desafios que eu passava. E a marca, ela estava crescendo, né? A gente saiu na Rede Globo, todos os globais usando nossa marca. Então, assim, eu tinha muita história para contar. E aí, eu decidi trazer essa mensagem, utilizando as redes sociais e conhecendo pessoas estratégicas ao networking aí. Levando essa mensagem, e é muito legal ver que o branding, até já falando um pouquinho de conteúdo e também um pouco da minha história, o branding, cara, ele faz a sua marca trabalhar para o seu negócio. E esse é o grande ponto, cara. Esse é o jogo que eu aprendi a jogar.
Perfeito, cara, muito bom. Agora a gente tocou nesse assunto de branding, né? Em uma tradução livre, branding significa processos para criar uma marca. Por que que as empresas devem se preocupar em aplicar branding nos seus negócios? Porque se você vai hoje, ali, às vezes, na ótica da esquina, ela entrou num site, fez um logo gratuito e colocou lá, e ela fez uma marca, né? A gente brinca aqui, né? Lojas de moda Sônia, né? Geraldo Materiais de Construção, né? Então, vamos entender isso. Por que que as empresas deveriam se preocupar em aplicar o branding imediatamente nos seus negócios?
Legal. Bom, a gente costuma dizer que o mercado, ele não precisa de mais uma marca de camiseta, o mercado não precisa de mais um arquiteto, o mercado não precisa de mais um dentista. A gente vive numa era de hiperpopulação nos mercados, né? Então, cara, a gente consegue encontrar, sei lá, se eu quiser comprar uma camiseta agora, eu consigo encontrar a mais barata, com frete mais rápido, em 10 segundos, fazendo uma pesquisa no Google, né? Então, como criar relevância? Então, eu tô ali como empreendedor, como ser ouvido, né? Por que que as pessoas devem comprar de mim e não devem comprar da concorrência? Então, o branding, ele traz como resposta às organizações, às empresas, alguns quesitos, como por exemplo, primeiro, o que que eu faço? Né? Qual que é a minha proposta de valor? O que que eu vendo? Né? O que que eu falo? Né? Eu acho que é um papo muito importante. O que que a sua empresa fala? Né? Para quem você fala? Que produto que você vende? Como que você cria uma experiência única? Né? O que que você faz como estratégia para manter o seu cliente apaixonado pelo seu negócio, pela sua marca, pelo seu produto? Então, o branding, ele traz essa interrogativa. Por que as pessoas devem olhar para sua marca de forma diferente? Porque produto por produto, a gente tem vários, né? Então, por que que uma empresa deve procurar construir branding? Porque ela precisa ser notada. Então, para você ser diferente no mercado, você precisa ter uma construção de marca. Então, basicamente, se você vende alguma coisa, você precisa de branding. Você precisa gerenciar a sua imagem, identificar se Hoje o seu visual expressa de fato aquilo que você vende, se a sua mensagem está adequada com o seu discurso, né? Se o seu cliente gosta dessa experiência de comprar de você. Então é bem por aí que o branding atua.
Muito, muito bom que tudo que você colocou, Kelvin. Eu colocaria que o branding ele é para marcas e empresas que gostariam de se destacar da multidão, gostariam de ter um posicionamento de marca. Você falou bastante sobre o porquê dessas empresas devem ter um olhar mais atento para um branding, mas você acha que a maioria delas percebem essa necessidade? Porque, me corrija se eu estiver errado, eu percebo que nem todas as empresas estão prontas para aplicar branding, que é principalmente aquelas que buscam só um crescimento rápido, porque o crescimento de um branding é um crescimento a longo prazo. Então, para aquelas empresas que são mais imediatistas, eu não vejo elas como preparadas para aplicar uma estrutura de branding. É claro, na verdade, todas estão, mas não é o foco da empresa, né?
O Di falou um exemplo bem legal, né? O refrigerante de rótulo vermelho. Então, para as empresas imediatistas, quando a gente olha para esse case, a gente não percebe que a Coca-Cola, ela prega a mesma mensagem há mais de 100 anos, né? Então, assim, a gente quer olhar hoje para as redes sociais e quer ter um resultado expressivo. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, né? É um dos efeitos colaterais do branding. Mas, exatamente, esse olhar a longo prazo, ele precisa ser levado em consideração. O branding não vai chegar com uma promessa e falar para você, olha, vem aqui, constrói um logo, faz uma campanha, um slogan que você vai começar a vender na semana que vem. Não é esse o papo. É uma proposta, criar um ecossistema de valor, entender quem é o seu público, entender o que ele precisa, criar experiências únicas, criar território de marca, igual o Di falou, o cartãozinho roxo, será que é do Itaú? Né? A gente sabe que não. Por quê? Houve uma série de estratégias para que a empresa ganhasse um território único ali, né? Na mente dos clientes e das pessoas. Então, não é todo mundo que está preparado, mas todo mundo deveria estar preparado. Por isso que a gente está aqui, né?
Exatamente. Muito bom.
Kelvin, você pode falar, Bruno.
É só ia finalizar aqui, porque algumas empresas também confundem, acham que estão aplicando branding ao fazer um naming, um logo, e é branding, né? Então, exato. Você vai falar daqui a pouquinho sobre os processos e etapas de criação de branding, mas algumas delas acham que já estão com branding, ok. Tem uma logo, um naming, e é isso, né?
E um cheirinho na caixinha do e-commerce, pronto. Já tô 100%, né?
Já tô criando experiência e posicionamento de marca, né?
Não é bem.
Tem um fator muito importante que você falou, você usou o exemplo da Coca, eu também usei no começo. Revelei a marca agora pra galera, hein? Pra quem tava achando que era Dolly Guaraná, né? Não é Dolly Guaraná. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Mike Littman, é um estudioso em varejo, em funis lá americanos, ele fala assim, amadores focam na primeira venda. Você acha que a Coca-Cola quer vender uma vez só para as pessoas? Né? Então imagina que hoje, essas empresas que não criam branding e fazem tráfego, eles estão focando na primeira venda. Ou seja, eles estão constantemente buscando novos consumidores. Mas o que está sendo feito para que eles vendam de novo? O que está sendo feito para que eles comprem de novo de você ou comecem a se relacionar com a tua marca a ponto de entrarem na tua vida, na comunidade da marca que você gera ali? Então, é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, assim, talvez não é o foco da empresa que é a branding. Cara, se seu foco for vender, conversão direta, tráfego pago, você, segundo o Mike Littman, é um amador. Você está realmente só tentando vender uma vez para uma pessoa e tchau. Então, eu acho que esse tema que a gente está trazendo hoje no Edcast, ele pode ajudar bastante as empresas aí terem insights importantes de como é que começam isso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, que eu acho que a galera aqui, vamos imaginar que 50% do pessoal que está ouvindo isso topa, fala, beleza, eu acredito no que o Kelvin está falando aqui. E eu quero saber por onde eu começo. Então, quais são os pilares para eu definir a curto, médio e longo prazo para aplicar branding na empresa? Então, assim, não adianta você vir aqui para mim e falar, você tem que criar e tal, tal, tal. Não, por onde eu começo? Como é que eu foco no curto, médio e longo prazo?
Legal, Di, boa pergunta. É, vamos lá, eu tenho algumas coisas para poder passar aqui para a galera que está ouvindo a gente, tá? É, eu tenho alguns passos que eu gosto sempre de trazer para organizar as ideias, né? Porque quando a gente fala de brand, cara, tem muita coisa legal que você pode fazer, mas qual que é o começo ideal? Então, a gente precisa identificar a primeira coisa, né? Não tem como a gente falar de branding sem a gente olhar para o negócio, e não tem como a gente falar de branding sem a gente falar da marca, e também não tem como falar de branding sem a gente olhar para a comunicação da sua empresa. Então, eu falo que é essa tríade, né? Comunicação, marca e negócio. Não adianta, não tem branding que salve um negócio ruim, tá? Essa frase ela é bem forte, ela é muito verdadeira. Não tem branding que salve um produto ruim. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, olhar para o seu negócio. Cara, a sua empresa hoje, ela tem processos bem estabelecidos? Você tem uma logística bem feita? O que você traz como proposta, né, nessa primeira etapa, né, falando, dividido em três etapas? A primeira etapa, vamos falar de produto, né, de negócio. Será que seu produto ele tem qualidade? Ele tem um custo-benefício? Né? E quando eu falo custo-benefício, não é somente eu falar de meu produto é barato ou não. Não, será que a sua promessa, o que o seu produto entrega e o preço que ele vale, ele está ok para o seu público-alvo? Né? Então, isso é muito importante da gente identificar. Então, para você surfar essa onda de produto, você precisa entender que o seu produto precisa ser bom, a sua promessa precisa ser boa, né? O seu cliente precisa entender de fato o que você vende. Então, primeiro passo para você construir branding é resolva a camada de produtos, tá? A sua oferta, tá? Então, isso é um ponto importante da gente levantar. O segundo passo é você entender que o mercado hoje, você não consegue crescer se a sua promessa for baseado em características do seu produto. O seu produto não é o seu modelo de negócio, o seu produto não é a sua marca, tá? Então, você precisa olhar para o seu produto e identificar o que ele consegue, como que ele consegue se conectar com as pessoas, como que a sua marca se conecta com as pessoas, além do produto. Cara, produto por produto, como a gente já falou aqui, é commodity, né? As pessoas conseguem comprar de qualquer lugar. Agora, a questão é, como você consegue se conectar com o seu cliente? Então, a gente, naquela divisão que nós fizemos, primeiro, produto. Na onda de produto, você precisa ter muito bem resolvido, produto de qualidade, tem que estar bem resolvidinho ali, prazo, entrega, frete, seu e-commerce, forma de pagamento, etc. Depois, como a sua marca se conecta com as pessoas? A gente vê o caso, por exemplo, da Dove, que eu gosto sempre de trazer aqui, é uma marca que na onda 1, né, na etapa 1 que a gente falou aqui, vende sabonete. Né? Só que qual que é o discurso que ela usa para se conectar com as pessoas? É a beleza real. Né? Ela não vai colocar lá aquela mulher com aquele corpão da propaganda de cerveja. Não, ela vai falar sobre a mulher real e ela vai perguntar se você está bem, né? Se você está se sentindo bem. E ela desenvolve toda uma comunicação de marca para se conectar emocionalmente com o seu cliente. Então daí eu pergunto para a galera que está ouvindo a gente aqui, né? Será que hoje você tem uma comunicação que se conecta emocionalmente com o cliente? E não dá para se conectar emocionalmente com o cliente falando que a sua camiseta é de algodão 100% algodão e que tem muita qualidade e ela vai durar sem lavagens. Cara, não é assim que a gente se conecta, né? É a gente realmente se conectar com a pessoa, entender quem de fato é ela e ver qual que é essa proposta de valor que a gente consegue levar para a marca. E o terceiro passo é o propósito, né, Di? Hoje a gente fala muito sobre propósito. A gente fala sobre como criar um propósito para minha marca, como identificar. É, de fato, entender qual que é o peso que a sua marca tem no mundo, qual é a sua visão de mundo, né? Então a gente vê algumas marcas surfando essa terceira onda que eu comentei aqui de propósito. Então, por exemplo, quando a gente vê a Reserva fazendo aquela campanha, né, de 1P igual a 5Ps, então uma peça de roupa é igual a 5 pratos de comida. Por que será que a marca ela faz isso, né? Qual que é o movimento que ela cria? Ela tem um olhar para a sociedade, então a gente vê que é uma marca que entende o que está acontecendo no mundo e ela nasce com uma missão, com um propósito, né? Então a gente vê também marcas criando experiências como a Porto Seguro, né? Recentemente eles instalaram uma experiência dentro do atendimento deles, quando você entra em contato, olha, meu pneu furou aqui, né, e eu preciso que vocês venham aqui substituir meu carro. E quando o guincho vai lá guinchar teu carro, eles levam sempre uma refeição, um lanchinho, um suco, alguma coisa, porque imagina-se que você está numa situação desconfortável. Então, Qual que é a sua proposta de valor quando fala de propósito? Por que o mundo merece a tua marca, né? O que você faz pelo mundo? Então, acho que são três etapas muito importantes que você precisa estar bem resolvido dentro da sua empresa, né? Então, como construir brand? Primeiro, tem um produto muito bom, uma oferta, uma proposta de valor muito boa. Segundo, pensa em formas de se conectar com o seu cliente, conhecendo ele, entendendo o que é relevante para o teu cliente, para a sua audiência. E terceiro, qual é a sua proposta de valor pro mundo? O que, que a gente, como marca, né? Qual que é a sua visão de mundo? Por exemplo, a Apple, né? Que é até batidona falar de Apple aqui, mas isso é muito claro. A Apple não faz computadores, porque senão ela não venderia por esse preço que a gente vende, que a gente encontra nas lojas. Mas ela tem um discurso muito diferente. Ela fala que ela desenvolve produtos para pessoas que pensam diferente. Sendo assim, essas pessoas que pensam diferentes são as únicas no mundo que são capazes de mudar o mundo, né? De transformar o mundo em um lugar melhor. Então, ela desenvolve equipamentos que faz com que seja uma ferramenta para a jornada dessa pessoa. Então, a gente vê que as marcas, elas saem do óbvio. E o branding traz isso como promessa, né? Ele faz, tipo, um autoconhecimento mesmo, né? Para que você fuja do óbvio. Acho que esse é o grande ponto.
Nossa, eu posso começar comentando, Di, porque eu já anotei várias coisas aqui.
Manda bala, minha cabeça tá só explodindo, eu tô só aqui pensando, cara.
O primeiro,
vamos
primeiro ponto que eu anotei aqui para fazer uma observação. Eu achei genial quando você coloca que um produto, ele é um produto em qualquer lugar e deu o exemplo das commodities. Acho que um exemplo bem claro de que a produto é apenas isso é a soja. Acho que é o exemplo de commodity mais claro que a gente pode colocar aqui. Então a soja é soja em qualquer lugar. Não vai se destacar de forma alguma, né? Então, acho que é importante também, tanto para os empresários, para os donos das marcas, ter essa visão mais realista do seu produto, porque às vezes o cara fala, não, meu produto é bom, é excelente. Só que para o consumidor, ele não é tão prestativo assim, para o consumidor final, não é isso que realmente é. Então, às vezes o dono ele tem uma visão um pouco equivocada. Então, saber também, lá no final, na ponta do produto, né? Quem está consumindo, se aquilo de fato tá trazendo algum benefício ou não. Em relação aos propósitos que você falou, a gente tem falado bastante aqui, já falou em alguns outros episódios, em relação às empresas se preocuparem em proporcionar uma boa experiência para o consumidor. Eu acho que isso já é básico, é obrigação de qualquer empresa que está tanto no online quanto no offline. Se ela não se preocupa em oferecer uma boa experiência para o consumidor em toda a sua jornada, desde a aquisição, compra, até a entrega do produto, essa empresa vai sumir do mercado em pouco tempo. Então, isso já é obrigação de qualquer empresa. E daí, então, nessa terceira onda que você coloca, eu acredito que as empresas precisam cada vez ter esse olhar mais atento para identificar os seus propósitos, missão, visão e valores. Porque isso é o que vai conectar com os consumidores. O consumidor está cada vez buscando mais essa identificação com a marca, né? Ele se identifica com a marca e não abandona nunca mais. Então, o branding ele faz muito desse papel de conectar a marca com o propósito e ter esse posicionamento mais de ser reconhecido pelos valores, né? Ou não.
Total, total. O propósito, ele nasce de dentro para fora, né? Não é uma coisa que você fala, vou falar de sustentabilidade porque o mundo tá falando... Não, cara, se o seu coração não pulsa, não bate pelo propósito da sustentabilidade, então esse não é a sua verdade, né? E até lembrei aqui de uma cliente minha, que eu achei bem legal um caso que aconteceu, vou comentar rapidinho, que quando a gente estava fazendo o briefing, né, para o desenvolvimento da marca dela, e aí era um processo que a gente ia passar desde a criação do nome até a criação dos códigos genéticos, identidade visual, eu fiz uma pergunta que... Na verdade, eu fiz quatro perguntas. E nessas quatro perguntas, no final, ela começou a chorar. E aí foi muito legal, porque foi bem inusitado, né? Eu perguntei para ela, olha, por que você quer criar essa marca de cosmético? Ela falou, porque já é minha área de atuação, então eu identifiquei uma oportunidade de negócio para eu poder vender os meus cremes, né? Falei, tá, mas por que você acha que as pessoas precisam do seu creme? Porque, eu sou formada em cosmetologia, então eu tenho conhecimento, beleza, tá. Por quê? Por que você quer fazer essa marca? Aí eu comecei a fazer quatro perguntas, e essas quatro perguntas eram, por quê? E aí no último porquê, ela falou assim, E quando ela foi falar, a voz dela já foi tremendo, assim, ela começou a chorar. E ela me falou que ela se lembrou que o grande motivador dela era que quando ela era pequena, a mãe dela não tinha dinheiro para poder pagar um tratamento de estética no rosto dela, e ela tinha o rosto tomado por espinhas, e ela era muito zoada na escola. E aquilo mexia com ela porque ela tinha vergonha do rosto. Então, toda vez que ela vai no supermercado, por exemplo, e ela vê aqueles jovens aprendizes ali empacotando o produto e vê o rosto daquela garotada, né, tudo cheio de espinha, ela já imagina o quanto essas pessoas também sofrem com isso, né? Então, o maior motivador dela para criar a marca não é porque ela é cosmetóloga, é porque ela tem uma mensagem que ela precisa levar para o mundo, né? Então, o papel do branding é fazer esse autoconhecimento, é quase um papo de coach, né? A gente procura encontrar a verdade que tem por trás da marca, porque daí sim ela vai ser relevante a hora que a gente jogar ela no mercado, né? E talvez você que esteja aí assistindo a gente fale, ah, Kelvin, mas eu, Kelvino, né? Eu não tenho uma história para fazer as pessoas chorarem, e não precisa ter uma história para fazer as pessoas chorarem. A ideia é você, o branding, ele gosta muito de valorizar a sua história, valorizar os seus princípios, valorizar aquilo que você valoriza. O branding, ele não vem só para, eu preciso ter uma história para fazer as pessoas chorarem. Não é por aí. Né? Mas esse é um case legal.
Cara, sensacional, hein? Sensacional esse caminho que a gente tomou aqui no podcast, porque eu falei ontem numa live sobre isso. Né, e acho que talvez isso possa fazer muito sentido aqui para vocês. Na minha opinião, tem três perfis de pessoas que montam um negócio, antes da gente falar do negócio montado. A que está montando para atender realmente uma dor ou um propósito de mercado. Uhum. A pessoa que está abrindo um negócio para aproveitar uma oportunidade no segmento. E a pessoa que está abrindo o negócio para encher o bolso de dinheiro. E qual que é a diferença desses três perfis? A pessoa que monta um negócio para aproveitar uma oportunidade de mercado é o famoso paleta mexicana, que é aquele cara que abriu um negócio, ele quer aproveitar aquele feeling de mercado, mas talvez ele não vá continuar com isso. Ele está aproveitando. Uhum. O cara que entra para encher o bolso de dinheiro é a mesma coisa. O dia que esse negócio não fechar a conta, ou um mês que não for tão bom, talvez ele pare, ele não vai continuar. Mas quem abre para atender uma dor e ter um propósito, pode ter uma falta de sazonalidade no mercado, pode ter um mês ruim. Essa pessoa vai estar firme naquilo, porque ela acredita muito naquilo que ela vai levar, além de negócios, né? Então é exatamente isso que você falou. Eu acho que isso tem tudo a ver. E as pessoas não conseguem realmente transparecer isso no branding. Imagina que uma pessoa dessa, se ela não te conhecesse, como é que seria a marca dela? Você já parou para pensar?
Totalmente superficial, genérica, não
é? Exato, né? Talvez uma Sônia Shampoo, né, cara?
Total, mas,
exato. Mas isso é muito forte, entendeu? Então, por isso que eu acho que esse papo e o branding e a construção do propósito tem tudo a ver.
Sim, e ele vem com essa promessa de te diferenciar, né? O que é o papo que a gente começou aqui no podcast. Então, é bem legal. E geralmente, de quem consegue encontrar a sua verdade por meio do branding, muda completamente a sua comunicação. E a sua comunicação, além dela sair do óbvio, ela faz com que as pessoas tenham desejo de comprar de você. E aí a sua marca, ela não precisa estar baseada em desconto, que é o que a gente mais vê por aí, né? Poxa, não tô vendendo, vou abaixar meu preço. Ou então se prepara só para Black Friday, porque é onde a galera tá vendo desconto para poder comprar. E a proposta do brand, ela é totalmente diferente. Ela fala o seguinte, cara, não é sobre o preço. É sobre o valor, é sobre como você, como a sua marca se torna indispensável na jornada do seu cliente, né? Então, é por aí que a gente conduz a criação das marcas, né? Para que elas sejam relevantes de fato.
Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta, Kelvin. Você falou já sobre a sua empresa de óculos que você teve, que foi assim que você iniciou no branding e nos negócios. Mas não somente essa empresa, você também tem um case de muito sucesso, como a gente aqui está entre bauruenses, a gente já não tem como não conhecer o Senhor Bacana. Então eu quero que você conte um pouco da história do Senhor Bacana, como que você ajudou o negócio do seu avô, e como que, qual foi a diferença? Então, quanto vocês cresceram de antes do branding para depois da aplicação das estratégias de branding.
Legal, vou tentar fazer de passo a passo para que a galera que está assistindo aqui possa também replicar o que eu fiz no negócio do meu avô. Então, primeiro eu fui estudar o mercado, né? E meu avô, só contextualizando, meu avô tem 88 anos hoje, sempre vendeu caldo de cana e alimentou a família inteira com a venda de caldo de cana. Chegou a pandemia, extremamente grupo de risco, meu avô não pôde estar mais na rua vendendo caldo de cana dele. E aí ele estava em casa, triste, minha avó falava que ele só comia e dormia, né? E você já sabe, um senhor de 88 anos do nada parar é complicado. Então, a ideia foi, eu cheguei no meu vô e falei, vô, tem um negócio aí que é o Instagram. Ele, o quê? Instagram? Falei, é isso aí, Instagram. Então, ó, dá pra gente vender online, você topa? Ele falou, ah, eu topo, vamos lá, o que, que eu tenho que fazer? Né? Não tô fazendo nada mesmo? Então, a ideia foi de poder... passar uma nova mensagem, né? Então, assim, o caldo de cana, eu fui fazer uma pesquisa, tá? Então, assim, eu peguei uma pranchetinha, eu fiquei na porta dos shoppings aqui de Bauru, então, um final de semana eu fiquei em um shopping, no outro final de semana eu fiquei no outro shopping, fazendo pesquisa com as pessoas, perguntando o que, que elas... Se elas tomavam caldo de cana, se elas tomariam caldo de cana dentro do shopping, se... Né? Fui fazendo várias perguntas. E a galera, sempre quando elas respondiam, sobre o caldo de cana, os olhos brilhavam, porque lembrava que o avô fazia quando era pequeno, quando morava na fazenda, o pai levava para tomar sempre caldo de cana, então tinha um afeto ali envolvido a essa bebida, e aquilo foi como uma luz que veio muito forte assim para mim na intuição na hora de criar a marca, né? Na hora de criar a proposta de valor da marca. E aí, obviamente, eu quis associar a construção da marca do meu avô a atributos emocionais. Então, foi uma sacada muito legal. Então, primeiro, eu fui fazer essa pesquisa para entender se as pessoas gostam de caldo de cana, né? E eu tive uma resposta muito poderosa. Segundo, eu fui analisar os concorrentes. Então, eu vi que o senhor que vende caldo de cana, geralmente, parece que é uma associação do vendedor de caldo de cana. Ele tem que ter uma roupa, assim, um aventalzinho branco, um boné de algum supermercado, da rede de supermercado. Ele tá na rua de uma forma bem improvisada e bastante abelha e, infelizmente, a maioria deles sem higiene alguma, né? Então, quando eu olhei para aquele cenário, eu falei, cara, tá muito fácil ser diferente aqui, todo mundo é igual, né? E aí foi onde eu criei uma proposta de, primeiro, valorizar a história dessa bebida, que todo mundo se conecta emocionalmente com ela, e trazer o design, né? Então, a gente deu um banho de loja no segmento. Então, a gente criou uma tendência, inclusive várias marcas acabaram se apropriando e copiando um monte de coisa que a gente fez, e eu acho que isso é bem legal, isso é um aplauso, né, para esse segmento. E aí, cara, o que a gente fez? A gente criou uma comunicação para a marca do meu avô, a gente colocou o avô no Instagram, a gente começou a criar conteúdo, né, baseado em atributos emocionais. Então, ali, contava a história do meu avô, falava sobre a relação dele com a minha avó, e com a construção de arquétipo, que a gente vai, acredito que a gente vai falar daqui para frente, é muito poderoso quando você constrói uma personalidade de marca. E ali, pro meu avô, a gente trabalha uma marca engraçadinha, uma marca inocente, né? Então, o dia a dia do meu avô faz com que as vendas aconteçam. E como que isso aconteceu? Através de produção de conteúdo no Instagram. A gente teve um crescimento de mais de 1.200%. Meu avô, ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele, e sem entender, né? Porque a gente postava uma foto e, sei lá, 40 pedidos no dia. Ele não entendia isso, mas ele só foi, né? Então, é legal ver que o branding, ele funciona para tudo, sabe? Não é só para as empresas que são grandes e que têm milhões em caixa para investir. Mas quando você tem uma proposta clara e objetiva, e quando você vai de encontro com aquilo que o seu público está precisando, está querendo, né, você consegue ter um match muito poderoso, né? E foi isso que aconteceu com o meu avô. Tanto é que nas redes sociais a gente cresceu tanto que a gente foi até parar no Luciano Huck. Ele mandou mensagem para a gente recebeu o convite de ir para os estúdios da Globo gravar e contar a história do meu avô. Então, para mim, é motivo de honra poder fazer com que, nessa idade do meu avô, ele seja reconhecido pelo trabalho que ele tanto fez, e a única coisa que meu avô fez foi trabalhar na vida. Hoje ele aproveita e enfim, dá risada, e agora ele já entende o Instagram, né? Então, hoje a gente tem isso, né? E eu vejo as pessoas se conectando muito com meu avô, não pelo caldo de cana, mas pela história dele. E aí que tá o branding, né? Então as pessoas podem nos copiar. E eu falo que o branding é a ferramenta para tornar a sua concorrência irrelevante. Qualquer um pode querer copiar a minha garrafinha, o meu modelo de negócio, mas ninguém copia a história do meu avô. Então, é um case bem legal de poder trazer aqui e ver que, para qualquer coisa, né? Se você vende qualquer coisa, o branding pode te ajudar.
Sensacional, cara. E você falou uma coisa... Esses dias a Thay, que é maranhense, né? Ela achou o Guaraná Jesus aqui na cidade... E aí eu contei um pouquinho da história do Jesus lá no Instagram. Depois você pode se aprofundar mais sobre isso na sua rede, que é muito bacana a história. Mas, cara, o cara passou por diversas adversidades até aquilo aparecer, aquilo surgir, depois ele vender a marca para uma Coca-Cola e etc. E tem uma parte da história que ele também fala. Todo mundo pode copiar o meu Guaraná, menos o que eu fiz até aqui, né? Menos o que
muito
eu fiz
para
chegar até aqui. Então, muito realmente bom. Isso faz toda a diferença. Bom, seguindo aqui na nossa sequência, né? Ao definir as estratégias, é necessário pesquisar e entender as necessidades da audiência e do consumidor final, na sua opinião? Como é que você enxerga, tá, a necessidade da gente também estudar o público-alvo para isso ajudar no brand?
Uhum. Não, perfeito. Faz total sentido esse discurso, né, de que, pô, beleza, vou montar uma marca. Não é só você ter uma marca bonita, você precisa entender como que ela vai criar conexão com as pessoas. E uma coisa que a gente desmistifica aqui, quando a gente constrói branding para as empresas, é que, cara, você não vende para todo mundo. Não, mas eu tenho muito... Não, você não nasceu para vender para todo mundo, né? Você nasceu para resolver um problema. Então, primeiro, se você não sabe quem é o seu público, eu gosto sempre de fazer esse exercício. Olhando para o seu produto, qual problema ele resolve, né? Então, a sua cadeira, né? Existem várias cadeiras que você hoje pode ter no seu home office, no seu escritório. A cadeira, ela serve para você sentar, ponto. Agora, existem uma série de cadeiras que conseguem trazer para você outros atributos a não ser sentar confortavelmente. Então, tem a cadeira que você compra para que numa reunião de call você passe uma mensagem de mais empoderamento, ou uma cadeira sutil, que não precisa mostrar porque você quer valorizar o espaço do seu escritório. Então, assim, identificar as reais necessidades e problemas que o seu produto resolve, você consegue alinhar o seu discurso, né? Então, entender quem é o seu público é igual você calibrar a mira. Se você não tem uma mira calibrada, você tem que dar muitos tiros até acertar o alvo, né? Então, entender as dores e as necessidades do cliente é essencial para construir marca. Faz você gastar menos dinheiro, faz você ser assertivo, né? Você falar exatamente aquela ferida que está em aberto ali do cliente e você fala, olha, oi, tudo bem? Eu tenho a solução. Ó, dá dois cliques aqui que a gente se vê do outro lado, né? Então, fica mais fácil para você se comunicar. Então, é imprescindível conhecer o cliente.
Muito legal, você falou sobre a imagem que a pessoa, que o consumidor de uma cadeira quer passar. Então, se compra uma cadeira que queira demonstrar um empoderamento, uhum, um posicionamento mais forte. Então, sim, aqui a gente fala um pouco também, não só da criação de branding para uma marca, mas é possível, então, fazer o personal branding, criar um branding para uma pessoa. Então, as pessoas também são marcas e o formato como elas se colocam e se posicionam nas redes também é moldável, vamos dizer assim.
Total, total. Da mesma forma, olha que legal, ó, da mesma forma que eu tenho um jeito de falar, você também tem um jeito de falar e o Di também tem um jeito diferente de falar. Cada um fala num ritmo diferente, cada um usa gírias diferentes, talvez, cada um constrói um raciocínio. As formas como a gente reage a problemas ou a situações diz a respeito da nossa personalidade, né? Então, tem gente que é mais espantado, tem gente que é mais quieto, tem gente que chega num lugar e já começa a fazer muita amizade, parece que o cara já conheceu as pessoas antes, né? Já chega conversando, cumprimentando. Então, existem vários tipos de personalidades. E no mundo das marcas é a mesma coisa. A gente usa esse artifício de construção de personalidade para fazer com que aquela marca, ela quebre aquele distanciamento entre ela e o consumidor. Então, a construção de personalidade, construção de mensagem, é utilizado por meio do poder dos arquétipos, né? Por meio dessas personalidades, que faz com que a marca se pareça tão atraente, Então, é como se fosse um imã, né? E você chegando próximo ali do ferro, você já tem esse grude, né? É automático, isso acontece. Então, as marcas, elas também se apropriam dessa construção de personalidade para ir de encontro ao anseio que o público tem. Então, isso que você falou, por exemplo, quero construir uma imagem autoritária. Eu não vou colocar uma cadeira colorida. Eu vou usar uma cadeira, de repente, preta, daquele estilo presidente, que vem até aqui em cima, que demonstra, parece um Drácula, né? E o cara vê aquela imagem, fica mais empoderado. Então, isso é um artifício poderoso até de comunicação, né? A forma como você fala, os exemplos, enfim. Então, constrói branding pessoal, né? Constrói marca pessoal, sim.
E nós somos empreendimentos únicos, né? Então, nosso posicionamento também, ele é muito relevante. Uma vez eu ouvi de um gestor, trazendo um pouco, fazendo uma comparação para a nossa área, né, ouvi um gestor falando que ele gostava de ficar nos bastidores, não gostava de se posicionar muito nas redes sociais, o que me causou grande estranheza até, porque a pessoa trabalha com o digital e ela não quer se posicionar, não quer colocar a sua visão e fazer o seu personal branding. Então, se nós somos empreendimentos únicos, a gente também tem que pensar e avaliar como que a gente quer se colocar no mercado.
Sim. Uma coisa legal é que assim, ó, a gente fala, né? Ah, mas eu não quero esse negócio de branding aí não, Bruna. Eu tô ouvindo aqui o podcast, eu não quero saber desse negócio não. Cara, não tem como escapar. Você querendo ou não, você constrói sua imagem, né? E aí a ideia do branding é você, olha, vou tomar as rédeas dessa gestão, então eu começo a construir minha personalidade de forma intencional, ou Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, que pensarem de mim, tchau, tô nem aí. Então, mas de qualquer forma, você constrói brand o tempo inteiro.
É melhor que você esteja preparado e defina como as pessoas vão te enxergar, né? Porque senão acontece o efeito halo, e daí você pode passar uma imagem que você não queira. Mas segue aí, Di.
Boa, maravilha. Bom, já estamos em 41 minutos de podcast aqui, que eu acho que o pessoal deve estar com a cabeça fritando. Para a gente encerrar as nossas perguntas aqui, eu tenho a última para fechar com chave de ouro, que é o que são e se faz alguma diferença identificar e aplicar os arquétipos em branding pessoal? Eu ouvia muito o Kelvin falar disso, arquétipos, quando ele falava arquétipo eu entendia, sei lá porquê, mas minha cabeça levava a arqueologia, umas paradas surreal assim, eu falei, o que tem esse arquétipo que ele fala, né? Então fala pra gente sobre isso, cara. O que são, né? E se faz alguma diferença identificar e aplicar os arquétipos no branding pessoal. E se você puder, fala qual que é meu arquétipo. Eu tenho curiosidade de saber.
Boa. Vamos lá. Ó, é uma coisa muito legal isso, cara. E eu tenho um exemplo bem massa aqui. Tem um aspecto do Di que é muito interessante. Sempre quando a gente tá viajando junto, a gente vai num shopping, alguma coisa, ele sempre...
Peraí. Menores de 18 pode ouvir isso? Você vai falar coisa séria, né?
Ele sempre entra na loja da Nike, tá? Parece uma criança. Quando vê uma loja da Nike, ele larga tudo e vai correndo pra lá. Por que será isso acontece, né? E é interessante que é o seguinte, quando a gente analisa um pouco da Nike, a gente vê que é uma marca que ela não tem o seu discurso na camada do óbvio. Ela não fala sobre qualidade, o tênis que tem uma cola que dura muito mais e você pode fazer uma corrida, uma camiseta que tem, sei lá, 300 fios e, enfim, você não vai suar. Cara, você não vê isso na comunicação dela. E aí a gente olhando um pouco da proposta de valor, falando de propósito, né, que a gente estava conversando aqui, que é o seguinte, a Nike, ela acredita que dentro de cada corpo existe um atleta. E isso é muito poderoso, por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, você digitar agora no YouTube lá, agora não, né? Depois que acabou o podcast. Você vai lá e digita assim, propaganda comercial da Nike. Você vai ver uma propaganda muito simples de um cara, um gordinho, assim, correndo e tal, vindo lá de longe, né? Naquela estrada, aquele tempo meio vazio, assim, e ele correndo, e aí quando esse rapaz já chega próximo da câmera, ele passa pela câmera, e aí aparece assim, ó, just do it, né? Cara, o que ela quis dizer com esse comercial, né? É você nunca parar, é de você sempre superar os seus limites, é de você sempre fazer com que aquela meta que colocaram para você, ou até mesmo você colocou aquela meta, você nasceu para ir além. Existe um atleta. E o que, que o atleta faz? A não ser superar desafios todos os dias, né? Então, a marca ela tem esse discurso e é muito interessante porque tem construção de arquétipo aí. Se você olhar agora para uma loja, para uma fachada da Nike, você vai ver que tem imagens para todos os lugares dentro da arquitetura da marca com imagens de atletas sempre no seu ápice de momento de concentração. Tipo aquele cara todo abaixado, assim, olhando para frente para o alvo, né? E aí prestes a dar o sino para ele começar a correr. Então você vê que a marca, ela sempre fala sobre esse momento de superação, aquele momento decisivo. Se você atrasar um minuto, cara, um segundo, você perde a corrida, né? Então a marca, ela traz esse mover porque ela acredita que cada um de nós tem um atleta dentro de nós, dentro do nosso corpo, né? E faz com que a gente seja melhor a cada dia. Quando a gente conhece o Di, né, a gente vê que ele é um cara que está sempre em busca de coisas novas. Ele não para, simplesmente não para. Então, ele sempre tem coisas para fazer, eventos, ele está arquitetando sempre ou um produto novo, um treinamento novo, chamar gente nova. É um cara que sempre supera até os próprios limites dele, né, Di? Eu acho que talvez inconscientemente a marca se conecta com você porque ela sempre fala de ganhar, de levar o prêmio, de se superar e ser exemplo para as pessoas.
Cara, você me surpreendeu. Achei que era por causa do gordinho, mas gostei. Você levou para o outro lado agora. Você gostou dessa, né? Eu certeza que ele ia falar assim, né? Cara, Di, a marca se conecta muito com você porque você é aquele gordinho da estrada correndo.
Pra quem não tá vendo, nem só tá nos ouvindo, o Diego tá com uma blusa da Nike agora nesse momento.
Olha lá. E ele não tá gordinho, tá?
É porque só dá pra ver meu pescoço pra cima.
Boa.
Você sabe que eu fui, essa última vez que eu fiz pros Estados Unidos, eu fui numa loja gigante conceito da Nike, e nas faixas da fila tinha uma frase do Bill Bowerman, que é um cara aí que fala de esporte, etc. Ele, na verdade, é o fundador da Nike, né? Um dos fundadores da Nike, né? Eu falei um cara de esporte, subestimei o cara. E a frase que estava escrita era: "If you have a body, you are an athlete." Ou se você tem um corpo, sim, você já é um atleta. E é muito foda, sabe? O conceito que ele traz para as pessoas, falando, cara, isso aqui não é só para corredor profissional e etc. É para você, gordinho, que gosta também aqui, entendeu? Aí deve ser por isso que eu corro para Nike, entendeu?
Exatamente.
É isso, cara.
E aí você vê dentro do segmento, a gente tem, por exemplo, Adidas. Adidas também vende roupas esportivas, mas o contexto dela já é muito mais para lifestyle. Então ela vai falar de moda, ela vai falar de fashion, né? Diferentemente da Nike, que tem um discurso já pronto e definido, né?
Então, verdade.
Enfim. Kelvin, você ainda não falou qual que é o arquétipo do Di, mas eu posso dar um palpite? Eu não entendo muito dos arquétipos.
Ixi, né? Nossa, hein?
Que medo! Vai. É o bobo da corte.
Seria o explorador ou não?
Nada a ver. Olha, não, faz sentido. O Di, ele tem uma característica que eu vejo, né, dentro da construção de marca dele, que é o seguinte: ele tem o do explorador, que é esse cara que está sempre buscando coisas novas a se fazer, né? Então, isso, sem dúvidas, você está certa dentro dessa análise. Mas eu acho que o que mais predomina nele é o arquétipo, por incrível que pareça, o arquétipo do mago. Por que do mago? Porque o Di, ele é um cara, assim, ó, eu vou contar um exemplo, acho que pode vir pra cá. Esses dias a gente tava tomando um café.
Com as histórias, mano, você tem muita história comigo já.
Tem que tomar cuidado, né? A gente tava ali tomando um café, conversando sobre alguns projetos e tal, e de repente a Thay ligou pra ele. Aí, tipo assim, nem tava no Viva Voz e eu ouvi a conversa, que ela tava nervosa. Ela falou assim: "Amor, eu bati o carro. Aí eu falei assim: "Nossa, mano, eu tô ouvindo aqui, né? Puto, o Di vai ficar putaço, vai dar uma merda aqui." Ele: "Não, amor, ó, calma. Você tá bem?" "Tô bem." "Ah, então tá bom. Então, ó, daqui a pouquinho eu tô indo pra casa e vai ficar tudo bem." vai ficar tudo certo, né? Então, assim, isso foi só um exemplo para dizer que com o Diego, ele é um cara que ele tem esse lado meio místico de que, cara, no final dá certo. Não, vamos fazer acontecer, né? Essa frase ele tá sempre dizendo. Não, vamos fazer acontecer. Como? Não sei, de tá todo mundo doido. Não, vai dar certo. Né? Então, eu acho que, assim, quem convive muito com ele, esse arquétipo é muito, tipo, da magia. Uma hora tudo dá certo, né? Então, acho que tem muito isso nele.
E o Mago também cria projetos novos do nada, né? E é muito, muito dinheiro.
Tem um coelho da cartola, né? Do lado, do nada, assim, já sai alguma coisa nova. Então, isso predomina muito. Mas, tipo, por exemplo, para os gestores que estão assistindo a gente, o Dini é um herói, cara. É um cara que pegou o facão e saiu construindo a história dele. E hoje é um exemplo, né? Não é à toa que ele tem essa comunidade que valoriza o que ele fala, porque ele vivenciou muitas experiências. Então, quando a gente olha para os filmes de super-herói, é aquele cara comum, que vivia uma vida comum, mas que ele tinha um chamado para ação, ele tinha que fazer alguma coisa de grande. E aí, ele acreditando no próprio instinto, ele vai lá e vence uma batalha grande, né? Então, você olha um pouco para a história do dia, é basicamente isso. Então, hoje ele traz essa mensagem e a galera se conecta com ele.
Caramba, cara, a vontade de fazer um filme agora, hein? Você narrou o trailer já.
É o próximo lançamento.
Eu acho que, só para a nossa audiência ficar bem redondinho assim, é só definir, Kelvin, o que são arquétipos. A gente definiu quais são os do Di, em uma pessoa é possível ter mais de um, mas então o que são os arquétipos e quantos arquétipos é possível encontrar? A gente falou do mago, do herói, do explorador, então só para o pessoal que ainda não vive tanto essa parte do branding, entender o que é.
Vamos lá, para quem não sabe então o que é arquétipo, basicamente é padrão de personalidade. Tá? Então, existem 12 tipos de padrão de personalidade, que se você pegar pessoas do mundo inteiro, a gente consegue dividir elas em 12 salas diferentes, né? Então, são 12 personalidades. E aí a gente tem alguns que a gente já falou, mas, por exemplo, a gente tem o arquétipo do inocente. Então, aquela pessoa que não vê maldade em nada, aquela pessoa que acredita no mundo perfeito, no mundo onde tudo dá certo. Que nem, por exemplo, minha avó, esses tempos atrás, eu falei pra ela que o cara tinha assaltado ali, entrou numa casa e roubou, etc. Minha avó, ai, mas será que ele não tava, né, com fome? Será que realmente ele... Minha avó não consegue ver maldade, né? Então eu falo, vó, pelo amor de Deus, eu queria pegar aquele cara, né? Então, ela não consegue ver maldade. Então, o arquétipo inocente. A gente vê algumas marcas se apropriando disso, como, por exemplo, a Disney, né? Então, tudo é mágico, tudo é uma experiência. Coca-Cola, arquétipo inocente também. A gente tem explorador, que é aquele cara que gosta de explorar o mundo, que gosta de, sei lá, ele vai num restaurante e ele gosta de escolher sempre temperos diferentes, comidas diferentes, não gosta de estar sempre no mesmo lugar. Às vezes tem dificuldade de trabalhar no escritório das 8 às 8, às 7 da noite, fazendo exatamente as mesmas atividades. Então, é um cara que gosta de explorar. E existem marcas também que se exploram, que se apropriam do explorador, como por exemplo Harley Davidson, né? Que o cara quer que o mundo acabe, mas ele tá acelerando a moto e fazendo barulho por onde passa. Então tem um pouquinho de explorador também. Sábio, então tem o arquétipo do sábio é aquela marca que está sempre pronta a passar conhecimento, né? Então, por exemplo, o Di, ele invoca o arquétipo do sábio quando ele está dando uma aula, né? Então a gente tem ali como personalidades o Mário Sérgio Cortella, né? Então, um cara que traz um conhecimento filosófico, enfim, tem sempre ensinamento, sábio. E o Google também, ele tá dentro do sábio. O arquétipo do herói, né? A gente também consegue ver, por exemplo, o Nike, que a gente comentou aqui. Depois a gente tem o fora da lei, que é aquele cara que odeia receber regra. Aquele cara meio rebeldão, né? Então a gente tem a reserva, que ela diz assim, olha, a gente nasceu porque o mundo era muito calmo, a gente nasceu para fazer barulho. Né? Então, a gente tem marcas que se apropriam disso. O mago, como a gente já falou um pouquinho aqui, tem um pouco dessa pitadinha no Di, então são marcas que trazem contextos, né, de que o mundo pode ser diferente, em 3 passos isso vai acontecer. Né? Aí a gente tem o cara comum, que é aquela pessoa que, muito provavelmente, Bruna, é esse gestor que você falou, que não gosta de aparecer. O arquétipo do cara comum é aquele cara que odeia holofote, que vai cantar parabéns para ele, no aniversário dele ele fica sem jeito, porque ele não gosta das câmeras, né? Da ideia de você estar sempre em evidência. E tem algumas marcas, como por exemplo, Hering. Se você entra na Hering, você vê que não tem estampa. É uma loja extremamente... Cara, ela nunca chama atenção, mas ela tá ali, né? Então ela vai somente trazer as cores das camisetas, com tecido muito bom, e tchau, volte sempre, né? Então é uma marca que não gera polêmica, a gente não vê coisas acontecendo. Nós temos o Amante, né? Então, quando o Di leva a Thay lá para Paris para pedir ela em casamento, né? Então ele invoca o arquétipo do amante, que é aquela marca romântica que fala sobre talvez sensualidade, né? Então a gente tem aí até branding aplicado a lugares, a gente tem o arquétipo bem predominante em Paris, por exemplo, né? Que todo mundo é um ícone do amor, né? A gente tem o Bobo da Corte, que são marcas engraçadinhas, né? Marcas que fazem a gente dar risada. Tem um pouquinho no Senhor Bacana, de Bobo da Corte. Então, os conteúdos são leves, engraçados, a gente faz a galera dar risada por lá. Então, algumas marcas se apropriam dessa personalidade. Depois a gente tem o Prestativo, aquela marca que está sempre disposta a te ajudar, sempre pronta para te ajudar, e às vezes ela acaba até deixando um pouco ela mesma de lado e acaba até se prejudicando por conta disso, porque ela só consegue pensar no próximo. Então a gente vê aqui um pouco da característica, né, de ONGs, então, né, a gente tem algumas marcas também que se apropriam disso, como a Dove, que a gente falou aqui, né, que ela está pronta a cuidar das pessoas, da autoestima das pessoas. Nós temos o arquétipo do criativo, do criador, né, que é aquele cara criativo que gosta de se expressar por meio da arte, da moda e etc. E depois a gente tem o governante, para finalizar. O governante é aquela personalidade que, não importa o que você fala, eu tenho razão, né? Então a gente vê algumas marcas de luxo, Bruna, usando esse arquétipo para impor a sua proposta, né? Então a gente coloca lá a marca Louis Vuitton gigantesco na nossa bolsa, porque ali é para realmente mostrar que aquela pessoa que comprou aquela marca, ela passa a mensagem de que ela não é qualquer um, né? Então ela governa sobre as outras pessoas. A gente vê Mercedes também, né, toda empoderada com os carros e etc. E eu falo de Mercedes, não falo de BM, viu, Diego? Só para você respeitar.
A BM tem um arquétipo do mago, né? Que em três passos ela ultrapassa a Mercedes. Então a gente tá tranquilo com relação a isso.
Boa, gostei. Boa saída, tá perdoado. Então é isso, são 12 personalidades. Cara, é muita coisa, assim, tipo, dá pra gente fazer um podcast de 6 horas falando isso.
Falando só
de arquétipo. Muito legal, é.
Inclusive, só para finalizar com chave de ouro, a BMW ela tem uma série esportiva, assim, uma série mais pro, assim como a Mercedes, que a BM tem a série M e a Mercedes tem a série AMG. E a Mercedes ela criou um slogan para a série M, que é 1M, 99 problemas, entendeu? E isso significa que se você vê um M na rua, você vai ter muito problema. E aí a Mercedes usa isso também contra a BMW, dizendo que dá muito problema. Então, assim,
puta, que legal.
Os caras adoram fazer essa sacada de marca e etc, cara. Então,
muito bom, muito bom.
Fazer isso para sair por cima. Mas vamos lá. Kelvin, quero agradecer demais a tua participação no Edcast. Foi sensacional. Foi um papo muito gostoso aqui. Acho que deu para a gente extrair bastante insights e a galera também que está ouvindo. E, Bru, obrigado mais uma vez por participar, por viabilizar também, por tocar esse projeto com a gente e fazer dar tão certo aí.
Muito obrigado, gente. Obrigado, Di. Obrigado, Bruna, de poder ceder esse espaço aqui, uma mensagem tão importante para todo mundo que empreende, que quer construir sua imagem no digital, né? Acho que esse conteúdo é, de fato, imprescindível. Então, eu vou fazer meu jabá, quem quiser me seguir lá, né?
Por favor, o senhor falou, seu avô.
A gente falou do Senhor Bacana, então é @senhor_bacana e o meu é @kelvin.almeida com 2 L's. Falo bastante coisa sobre isso no meu Instagram. E é isso, galera. Obrigado pelo espaço aí, todo mundo que ouviu a gente.
Show, muito obrigado. Obrigada pela presença e obrigada, Di, pela parceria.
Valeu, ouvintes, e a gente se vê no próximo Edcast. Até mais.